dos peticionários da petição 232-14 segunda sobre a carreira de informática, uma carreira de desgaste rápido, sendo que para fazer esta mesma audição temos também online, para intervir através de videoconferência, os peticionários, os primeiros subscritores desta mesma petição, Pedro Ferreira, também Luís Fortunato e Ana Grão, e desde já passaria também a dar a indicação, no fundo, do funcionamento desta mesma audição, em que os peticionários terão um tempo inicial de cerca de 10 minutos para fazer a apresentação, no fundo, da sua petição e também para colocarem as questões que entenderem. Os grupos parlamentares terão depois também um tempo para fazer perguntas ou para colocarem a sua posição aos peticionários sobre as matérias que são aqui colocadas, num tempo indicativo de 3 minutos, diria assim, naturalmente com tolerância, mas que seja este o tempo indicativo de alguma forma que possa ficar para os grupos parlamentares. Penso que estarão reunidas, e no final, naturalmente, os peticionários terão novamente um tempo de cerca de 10 minutos para poderem responder às perguntas que forem efetuadas. Eu penso que temos, de um ponto de vista técnico, reunidas as condições para iniciarmos esta mesma audição e, por isso, passaria desde já, em nome da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e, enquanto deputada relatora desta mesma petição, passaria desde já a palavra, então, a Pedro Ferreira, o primeiro subscritor da petição 238, que terá um tempo de 10 minutos. Eu tenho também a indicação que há vontade por parte de Ana Grão e de Luís Fortunato de intervirem, que eu pedia que, se pretenderem intervir neste primeiro momento de intervenção, que façam também esta gestão de tempo, digamos assim, entre os três intervenientes, os três peticionários intervenientes, sendo que para os três está disponível um tempo de 10 minutos e que pedia que efetivamente entre os três pudessem fazer essa gestão de tempo. Têm a palavra então os peticionários da petição 238.
Então, bom dia. Antes de mais, obrigado por nos receberem a nós os três, os primeiros peticionários aqui da petição da carreira de informática, uma carreira de desgaste rápido. Esta petição surgiu num conjunto de conversas que fomos tendo entre nós, colegas de informáticos, em que vemos que...
Penso que estou a falar com o Pedro Ferreira, certo?
Exatamente, exatamente.
Eu peço desculpa, nós não estamos a ouvi-lo perfeitamente, mas não temos imagem. Não sei se está com a câmara desligada, pedia
agora
que
já
confirmasse.
Deve ter. Presente.
Ah, ok, agora já conseguimos, muito bem, pronto, já conseguimos associar uma cara à voz, muito bem, pode continuar a intervir, força.
E nós começámos a fazer, a perceber e a sentir que a carreira de informática na administração pública estava, de certo modo, abandonada e ficando para trás, tendo em atenção todos estes acontecimentos que agora adviram com a pandemia. Nós fomos quase como que esquecidos e achamos que, eventualmente, toda a administração pública tem o seu funcionamento na base da informática. Nós, especialistas de informática, achamos que somos constantemente solicitados para resolver problemas, somos constantemente solicitados que aprendemos coisas novas num espaço de tempo recorde para manter uma administração pública de excelência. E nós, informáticos, quando olhamos à nossa volta, vimos que a nossa carreira está estagnada e a nossa progressão está também estagnada. Nós olhamos e vimos que não conseguimos ter ou ser uma administração pública eficiente, de excelência, se não houver motivação. E o que mais sentimos é que a motivação entre os nossos colegas é uma curva descendente e não ascendente, como eu pretendia que fosse na administração pública. Nesse sentido, surgiu esta ideia de fazermos a petição, de falarmos com uma comissão parlamentar e tentar colocar estes nossos anseios. Irei passar aqui a palavra já ao Luís Fortunato, porque ele irá explicar melhor o que é que se passa na questão do burnout e do stress que nós também sentimos no decorrer da execução das nossas tarefas. Queria desde já agradecer que nos tenham recebido e voltarei só a intervir no fim. Estou a ouvir agora isto com feedback. Voltarei a intervir no fim quando for a apresentar uma folha de cálculo relativamente às remunerações. Obrigado, Luís Fortunato.
Muito bem, obrigada. Tem então a palavra Luís Fortunato para intervir também nesta primeira parte.
Muito bom dia a todos. Eu estou aqui sim na qualidade de especialista em segurança e saúde no trabalho e no respeito, portanto, à carreira de informática, entre os vários riscos que nós podemos associar a esta atividade, eu destacaria os que estão mais documentados e que são dois: são os riscos ergonómicos e os riscos psicossociais. A nível dos riscos ergonómicos, os principais que podemos identificar são os relacionados com os locais de trabalho. E podemos dar exemplos como, por exemplo, espaços com iluminação deficiente, muitas vezes temperaturas não adequadas às funções que estão a ser realizadas, e o tamanho de gabinetes exíguos, portanto, falta de espaço para trabalho. Também, no outro domínio, riscos relacionados com posturas incorretas, em que eu destacaria principalmente a nível do mobiliário. Como, por exemplo, secretárias e as cadeiras não adequadas às funções, e o hardware, principalmente a nível do computador e dos seus periféricos. Nesta perspectiva, portanto, identificaria, relacionado com isso, o aparecimento de lesões musculoesqueléticas, as mais conhecidas como são as LER, são as lesões de esforço repetitivo. E, consequentemente, depois o aparecimento de tendinites, lesões na coluna, circulação sanguínea deficiente, etc. A nível dos riscos psicossociais, estes, a meu ver, ainda mais importantes, eu poderia identificar três, que são os principais. Muitas vezes eles estão frequentemente associados e relacionados, e esses três, sistematizando, seria o stress, a ansiedade, e depois num estado mais avançado, a depressão e, mesmo em casos extremos, o burnout, que é derivado principalmente, portanto, burnout, por definição, é um cansaço excessivo e um stress prolongado. O que é que isto, quais são os efeitos que estes riscos psicossociais, que são identificados, o stress, a ansiedade, a depressão, o burnout, podem causar, portanto, num trabalhador que exerce essas funções? O que é que está por trás destas situações? Resumindo, a necessidade de cumprir prazos, é tudo para amanhã, normalmente associados a solicitações e a novos desafios que são colocados a estes profissionais. A sua preocupação com a carreira, o facto de não haver progressão e a nível da remuneração é um fator de preocupação. O conteúdo do trabalho e os horários de trabalho, e uma coisa que eu considero muito importante e que vivo, por exemplo, na minha instituição, que é a existência de uma literacia digital nos serviços públicos. Portanto, os trabalhadores públicos, na sua grande generalidade, têm muita dificuldade ainda na era, portanto, a aderir a estas novas tecnologias e depois, e eu meto aqui assim, entre aspas, brincando com coisas sérias, quem paga as favas normalmente são os técnicos de informática porque têm que lá estar para resolver todos os problemas. E isso causa, obviamente, uma grande sobrecarga de trabalho. Poder identificar também, portanto, estas situações, distúrbios no sono, prejuízos, que eu considero isso muito importante, na vida familiar, o facto de ter que levar muitas vezes trabalho para casa, trabalhar 24 horas por dia, tem que estar sempre ligados. E em casos, como eu disse há bocadinho, em casos extremos, as pessoas podem entrar, isso está tudo documentado, podem entrar em burnout, que é um cansaço excessivo e um stress prolongado. Portanto, por agora, era isto que eu queria identificar e sinalizar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a Anagrão também ainda deseja intervir nesta primeira parte. Ainda têm cerca de 4 minutos para usar de intervenção neste primeiro momento, por isso, se assim quiser, também ainda pode fazer.
Obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Eu vou falar só um bocadinho da estrutura, portanto, da carreira. Esta carreira foi criada já em 2000, 2001. Enquanto carreira, teve uma vida curta, porque congelaram o índice 100, que é o índice de referencial da carreira quanto aos escalões e à progressão, foi congelada em 2009. E o facto de não ser objeto de revisão, porque é uma carreira especial não revista, faz com que haja uma degradação na estrutura da carreira. É uma carreira que ficou à moda antiga, tem a progressão horizontal e vertical, e é aplicado, quanto a mim e quanto ao estatuto de confiança, do laço de confiança que existe entre o trabalhador e o seu empregador, que neste caso é o Estado, foi entre nós assinado um contrato, e esse contrato está unilateralmente, quanto a mim, violado, na medida em que são aplicadas à la carte normas de nova lei do trabalho em funções públicas em cima de uma carreira que tem ela própria uma estrutura e que está legislada. Portanto, nesse aspecto, o CIADAP vem castrar esta carreira, é uma das formas, porque nós tínhamos uma estrutura de progressão e de promoção que não estava dependente destes novos 5 pontos, aquisição de 5 pontos por virtude do CIADAP, e o que acontece é que, para andarmos um passinho para a frente, esperamos cerca de 5 anos, porque temos que ter 10 pontos, e é essa coisa correr bem. Por outro lado, não houve uma ponderação entre o prejuízo da carreira estar estagnada e a quebra do vínculo de confiança entre o trabalhador e o Estado, e sendo que é uma carreira que é constantemente, são profissionais que são constantemente chamados a responder a situações de emergência, como foi agora no caso da pandemia, tivemos que nos virar do dia para a noite, as instituições de públicas tiveram que responder, passar os trabalhadores para teletrabalho, passar os atendimentos para os trabalhadores que estão em teletrabalho, estruturar toda a atividade para atendimento à distância, fazer o helpdesk dos funcionários que estão a trabalhar, nós próprios a fazer um helpdesk também de forma remota. Tudo isto criou novas situações que tivemos que responder, que tivemos que aprender e que nos criaram situações de stress com os tais riscos psicossociais que o meu colega da Higiene e Segurança do Trabalho falou, que nos criam situações de grande stress porque são coisas que têm que ser respondidas sob pena de que o utilizador é que vai sofrer com isso. Eu trabalho numa instituição de ensino superior e posso dizer que o meu telefone está ligado 24 horas por dia porque tenho numa média de 800 potenciais utilizadores das plataformas, faço a gestão de plataformas, plataforma módulas, plataformas da escola, da própria escola, e tudo isso faz com que, para além das rotinas que são, fazem parte dessas atividades, depois temos que responder a uma série de solicitações, quer de professores, quer de estudantes, com dificuldades de acesso, com dificuldades de utilização, e tudo isso tem que ser respondido. Como as instituições de serviço público não contratam, porque têm constrangimentos orçamentais, o que acontece é que nós vemos a nossa carga de trabalho aumentada substancialmente e qualitativamente. Portanto, a maior parte dos meus colegas também, do Instituto também funcionam assim. Vamos de férias, levamos o computador, porque nós sabemos que pode acontecer um imponderável. E nessa altura teremos que ter condições para...
Eu pedia que, peço desculpa, pedia que se fossem encaminhando para o final da intervenção, já ultrapassaram os 10 minutos iniciais, pedia que fosse concluindo para se passarem às intervenções dos grupos parlamentares, lembrando que têm novamente no final mais 10 minutos para expor o conjunto das questões que entenderem.
Com certeza. Só para concluir, eu penso que agora com o novo PRR, que esta carreira tem realmente que ser olhada com alguma atenção, com muita atenção, é fundamental que se torne uma carreira de desgaste rápido, porque os seus profissionais ficam sempre realmente muito cansados e muito penalizados fisicamente e psicossocialmente, e que se reveja o índice 100 que está estagnado, que é o índice referencial, que está estagnado desde 2009, o que faz com que a perca do poder de compra seja efetiva. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada desde já e passaria então à intervenção dos vários grupos parlamentares, passando desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei qual é o senhor deputado António Gameiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados presentes. Queria também saudar os peticionários relativamente a esta pretensão que é exposta a esta comissão. O grupo parlamentar do PS tem estado numa reflexão interna aprofundada sobre a metodologia, o momento e a profundidade de uma eventual revisão de carreiras dos corpos especiais, que sabemos que não é só a de informática que encontra o seu índice 100 congelado, há outras situações que temos vindo a sublinhar e que nos têm chegado relativamente a outros colegas, e também acompanhamos a posição dos peticionários relativamente à questão do desgaste rápido. Portanto, aquilo que conhecemos da administração pública permite-nos com muita facilidade reconhecer que não é só o horário de trabalho normalmente anormal, porque os sistemas precisam de manutenção e, portanto, necessitam de um acompanhamento muitas vezes fora das horas do horário de trabalho normal, mas também o facto de a maior parte dos sistemas funcionar com frio, com sistemas de ar-condicionado a temperaturas muito baixas e com, muitas das vezes, e em muitas situações, infelizmente na administração pública, os sistemas informáticos alocados a instalações menos condignas e menos adequadas àquilo que é o exercício da função e do conteúdo funcional da carreira dos técnicos de informática. Portanto, gostávamos de deixar aqui a nossa palavra. Estamos junto do Governo a interpelar o Governo para que o Governo tenha condições para iniciar com as forças sindicais e com os outros parceiros sociais a negociação dessas carreiras. Não sei se os profissionais têm alguma ideia que gostassem de expor, e era a questão que deixava, relativamente à equiparação desse índice 100 hoje, a que carreira e em que circunstâncias. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passaria a intervenção ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que quem irá intervir será a deputada Carla Borges. Neste momento, não estando aqui na sala, eu pedia que fossem feitas as diligências para que a Sra. Deputada do PSD, entretanto, se dirigisse também para a sala. Não sei se há da parte do BE algum pedido de intervenção online. Pronto, não havendo, vamos só fazer um compasso de espera para verificar se a senhora deputada do PSD tem condições de intervir neste momento. Não tendo, passaremos à intervenção do grupo parlamentar seguinte, que é do PCP, mas vamos só fazer aqui um ligeiro compasso de espera para ver se a senhora deputada tem condições de cá vir e de intervir. Muito bem. Muito bem, já chegou a senhora deputada Carla Borges, do PSD, a quem dou então a palavra, um tempo de referência de 3 minutos, com a necessária tolerância, naturalmente.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimento todos os presentes, caros senhores e senhora deputada, cumprimento também os senhores peticionários de uma forma muito especial, e em nome do grupo parlamentar do PSD dizer que ouvimos com muita atenção a exposição que nos trouxeram, e gostaria de deixar aqui 2 ou 3 breves notas e uma questão também. As primeiras notas têm a ver com um princípio com 2 ou 3 princípios de base que nos orientam. Grupo Parlamentar do PSE. Em primeiro lugar, dizer que matérias como revisão das carreiras, principalmente carreiras como esta, que são carreiras de especialistas, são matérias que são muito densas do ponto de vista técnico e que qualquer alteração ou todo aquilo que é a sua definição tem que ser correlacionada e tem que ser analisada e contemplada com aquilo que são as outras carreiras também, não só carreiras de especialidade, mas também as carreiras gerais, digamos assim. E, sobre esse ponto de vista, entendemos que há um conjunto de elementos técnicos, dados, de avaliações, quer do ponto de vista do que diz respeito ao número de funcionários, mas também às suas qualificações, o facto de muitos trabalharem em funções públicas, outros trabalharem no privado, e é necessário fazer essa convergência de posições. E, nesse ponto de vista, entendemos que o Governo é sempre quem tem o domínio da matéria de uma forma mais profunda e, por esse motivo, cabe-lhe a ele ou tem ele essa a oportunidade de melhor fazer essa revisão. No entanto, também consideramos que há matérias, pela sua especificidade ou pela injustiça que elas trazem com elas e que carregam, são matérias que necessitam de uma atenção especial. Posto isto, concluiria da seguinte maneira. As matérias que hoje foram aqui trazidas por esta petição e que nos foram apresentadas são matérias que entendemos que devem ser matérias que merecem uma avaliação mais profunda e uma reflexão mais profunda. É um facto que é uma carreira especialista, de especialistas, é um facto que, são, que é uma carreira que sofreu uma definição em 2001 e que depois viu o seu índice, o índice 100 congelado. É uma matéria que é semelhante a outras carreiras e deve ser avaliada nessa perspectiva também, correlacionando com outras carreiras. Desde já não podemos deixar de saudar a intervenção dos peticionários e o facto de nos trazerem aqui as suas questões que nos permitem também, enquanto deputados desta Assembleia, fazermos uma reflexão mais profunda sobre os problemas e avaliarmos efetivamente as condições específicas e refletirmos em conjunto sobre tudo aquilo que se traduz nesta carreira. Termino dizendo apenas o seguinte: parece-me que é muito importante que olhemos para esta alteração ou tudo aquilo que se venha a fazer nesta carreira deve ser olhado e refletido com base naquilo que nós sabemos que vai ser o futuro na modernização administrativa. E não podemos olhar para todos estes mecanismos financeiros que vêm, nomeadamente aquilo que designamos bazuca ou PRR, e olhar apenas como se fossem instrumentos técnicos para modernizar a administração pública, a administração central e a administração local no seu todo, mas também como formas de proporcionar aos funcionários melhores condições de trabalho, e sublinho aquilo que foi transmitido agora mais na última parte da audição, sobre aquilo que são não só as condições ergonómicas, mas também o stress que trouxe e que foi trazido por esta pandemia. E também não posso deixar, e também gostaria de dizer que entendemos que deve ser avaliada e refletida com algum tempo e com alguma profundidade, se efetivamente esta nova realidade que esta carreira está a sofrer, se nos tempos que vêm, no pós-Covid, que todos desejamos que sejam rápidos e céleres, quais são as dinâmicas que vão surgir e quais são as alterações que esta carreira vai estar a ser sujeita em termos de funcionais no decorrer do pós-Covid, e aí sim refletirmos sobre aquilo que são as mudanças necessárias. Muito obrigada. Eu só que gostaria de acrescentar, pedir desculpa aos senhores peticionários por não estar na sala para ouvir as questões, por motivos de agenda parlamentar de outras comissões terei que me ausentar, mas agradeço e irei ouvir com muita atenção todas as respostas e o resto da audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim, aproveitando também para informar os peticionários que neste momento estão a decorrer várias reuniões de várias comissões na Assembleia, simultaneamente com esta audição, e como tal também há dificuldades de participação por parte dos grupos parlamentares. Eu gostaria agora de intervir em nome do grupo parlamentar do PCP, começando por cumprimentar também os peticionários, os três peticionários que fizeram aqui a intervenção, mas os restantes signatários também, acompanhando aqui um conjunto de preocupações que colocaram, tanto em relação às condições de trabalho que aqui descreveram, e penso que é importante salientar isto, condições de trabalho que são marcadas por ritmos intensos de trabalho, por desregulações de horários de trabalho, tanto quanto podemos perceber pela própria intervenção que foi feita, em que foi utilizada a expressão de uma disponibilidade permanente. E isto efetivamente reflete a desregulação de horários e um incumprimento até dos próprios horários de trabalho, situações de stress por força também de pressão que é colocada para o cumprimento do conjunto das tarefas que os trabalhadores da informática, que os profissionais da informática têm que assegurar, nomeadamente, no caso, na administração pública, e também, naturalmente, acompanhar aqui as questões que colocaram em relação à valorização da carreira e da profissão, que é algo que o PCP tem colocado em diferentes momentos, não só para as carreiras especiais, também para as carreiras gerais, mas, no fundo, temos defendido tanto a reposição de carreiras que já existiram e que entretanto foram extintas, como também a necessidade da criação de carreiras e de valorização das carreiras que já existem, o que implica, além do que aqui foi colocado no âmbito do índice 100, implica também naturalmente a progressão das carreiras, a sua respectiva remuneração e o aumento da remuneração associada a essa progressão, mas também implica, no nosso entender, uma revisão do próprio sistema de avaliação, que, como também já tivemos a oportunidade de afirmar noutros momentos, é um sistema de avaliação que penaliza os trabalhadores, que, aliás, o CIADAP impede as progressões nas carreiras, impede que os trabalhadores da administração pública sejam efetivamente valorizados, é um obstáculo à valorização dos trabalhadores da administração pública e, como tal, acompanhamos também as questões e as preocupações que aqui colocaram na vossa intervenção. Acompanhando especificamente até questões muito concretas que nos fizeram chegar na petição, como a questão do acesso à reforma para quem tenha 40 anos de descontos, sem qualquer tipo de penalização, que o PCP também já teve a oportunidade de apresentar propostas nesse sentido, e também especificamente a questão que colocam no âmbito da valorização da própria carreira, que está também no texto da petição que fizeram chegar à Assembleia da República. Mesmo para terminar, gostaria também de perceber, aliadas a estas realidades que aqui também descreveram, a realidade da precariedade de trabalhadores desta área, deste setor, nomeadamente na administração pública, porque é esse também o setor público que estamos aqui a tratar. E perceber também se têm algum tipo de informação dos níveis de precariedade, porque entendemos também que as realidades de precariedade influenciam tanto na degradação das condições de trabalho, na instabilidade dos trabalhadores, mas também numa maior propensão para um conjunto de riscos que aqui identificaram associados também à própria profissão. Pronto, e tendo terminado a parte do PCP, esta intervenção, enquanto relatora da petição, passaria novamente a palavra aos peticionários para poderem responder às questões que aqui foram colocadas pelos grupos parlamentares e para colocarem outras matérias que também entendam colocar. Têm 10 minutos também nesta intervenção final. Eu passaria a palavra ao primeiro peticionário, Pedro Ferreira, sendo que se os restantes intervenientes também quiserem usar da palavra, podem fazê-lo, fazendo esta gestão que coloquei dos 10 minutos para as respostas aos vários grupos parlamentares. Pedro Ferreira tem então a palavra. Bom, nós não estamos a ouvi-lo neste momento. Conseguimos ver, mas não conseguimos ouvir.
Conseguem ver agora?
Agora já conseguimos. Está a partilhar, já vimos o quadro e já conseguimos ouvir.
Pronto.
Também.
Okay. Começando aqui pela ordem dos grupos parlamentares, na questão da carreira de informática, nós estamos colocados numa carreira não revista e pretendemos que essa carreira, para ser revista dos mesmos moldes que foram revistas as demais carreiras, por exemplo a de fiscal, pretendemos que ela se mantenha como uma carreira não revista. Mas pretendemos que, e é também vontade desta petição, que nós, que nos seja perentoriamente atualizado o índice. Porquê? Irei passar aqui a explicar, eu vou seguindo, por exemplo, o índice, penso que conseguem ver aqui o que está selecionado, confirmem-me só. Conseguem?
Não conseguimos ver porque é muito pequena a letra, ou para outros números, no caso.
Ok, então.
No caso, os números estão a uma distância, é muito curto.
Sim.
E nós estamos também distanciados, digamos assim. Ah, ok, já conseguimos ver melhor, já é possível identificar.
Pronto, então eu vou.
Muito bem.
Eu vou tentando gerir deste modo, não é, para conseguirmos já. Portanto, em 2009 saiu a portaria 1553, em 2008, peço desculpa, saiu a portaria 1553C que fixou que o nosso indexante seria 343,28, o indexante 100. Ora bem, este indexante foi calculado com base num salário mínimo e com base num poder de compra que se estaria nos 450€. Nós estamos em 2021 com um salário mínimo de 665€, e se fôssemos atualizar o indexante, tendo em atenção as mesmas regras utilizadas em 2009, em 2001, teríamos um indexante em proporção de 507€. Ora bem, eu vou agarrar aqui um exemplo desta coluna. Um especialista de informática, grau 2, é um especialista de informática que usualmente estará, se calhar, com 10 anos de experiência. Ele oferece atualmente à volta de 2.059€. Portanto, estarei no índice 100. Em 2009, o meu poder de compra, o poder de compra de quem oferece 2.060€, seria equivalente a 4,58 salários mínimos. Atualmente, o poder de compra de quem está no índice 600 é de 3,10. Ou seja, nós, especialistas de informática que estaríamos no índice 600, estamos a receber, ou melhor, teremos o mesmo poder de compra de um técnico especialista grau 1, nível 1, menos, porque aqui está 3,20 e aqui temos a proporção de 3,10. Em termos de poder de compra, nós temos estado a baixar ano após ano, nível após nível. Obviamente que se o CEADAP e a avaliação do CEADAP e as progressões geradas pelo CEADAP fossem justas, este poder de compra, na altura em que foi definido o primeiro índice 100, estaria equilibrado. Mas a verdade é que em qualquer elemento da tabela, e eu passo aqui para a coluna ao lado, veremos que há uma variação de perda de poder de compra de 2021, de 2009 até 2021. Portanto, indo de índice a índice, de carreira a carreira, vemos que perdemos em média cerca de um salário mínimo. Ora bem, numa carreira e na informática, que dia após dia teremos mais solicitações, leva-me a pensar que estaremos a ser prejudicados pelo bom desempenho. E não é isto sequer. Não é assim que nós e os meus colegas da administração pública também pensam, e não é este o esforço que os meus colegas fazem. Os meus colegas, tal como eu, fazemos um esforço para mais e melhor administração pública. Para só equiparar, vou aqui à coluna. Atualmente, vou agarrar no mesmo índice. Bem, ou então irei agarrar no índice 640. Um funcionário que recebesse 2.196 euros em 2009 teria a proporção de 4,88 salários mínimos, estaria neste momento com um poder de compra de 3,30 salários mínimos e verificaríamos que, se para ter um salário justo que equiparasse o seu poder de compra ao poder de compra em 2009, ele estaria que estar a oferir 3.246. Isto vem como resposta à pergunta do grupo parlamentar do PS, que era ideias. A ideia bastaria aumentar o nosso índice. Haver uma portaria diferenciada para a carreira não revista e para outras carreiras. Nós gostaríamos muito de participar na revisão da carreira. Percebemos perfeitamente que isto é uma matéria muito densa e complexa. Mas o nosso trabalho também é desse complexo e é um veio, é a pedra basilar de toda a administração pública. Não queremos, de modo algum, que seja interpretado como que a carreira de informática é mais importante do que outras. Mas podemos nos assumir, e desculpem aqui a comparação, como a gasolina que faz andar o carro. E neste sentido, todos nós sabemos ao preço que está atualmente a gasolina. Portanto, eu penso que com isto também terei respondido aqui à questão do grupo parlamentar do PSD, em que também o que é que podemos fazer relativamente à revisão. E falta-me a questão do PCP. Eu depois irei passar a palavra aos meus colegas, se eles quiserem também elencar as suas ideias. Relativamente à questão do CEADAP, nós e os nossos colegas informáticos, nós não temos nenhuma questão em sermos avaliados. Não concordamos é com este tipo de avaliação. Nesta perspectiva, uma avaliação que é só top-down, ou seja, a hierarquia avalia quem está por baixo, não nos parece seja uma avaliação justa. Nós, para termos uma avaliação correta na administração pública, teremos que aceitar que os chefes avaliem os subordinados e vice-versa. E depois, com regras de avaliação que permitam a manutenção da carreira e a criação de melhores condições de trabalho e melhores remunerações. Posto isto, obrigado. Irei passar a palavra então ao Luís Fortunato e à Ana Grão.
Muito bem, eu iria só informar neste momento que têm cerca de 3 minutos de intervenção para dividir entre o Luís Fortunato e a Ana Grão, que pedia que naturalmente fizessem também a gestão de tempo adequada com esta informação que acabei de dar, respondendo naturalmente ao que entenderem dos grupos parlamentares e acrescentando também o que entenderem sobre a matéria. Luís Fortunato ou Ana Grão, força.
Luís Fortunato, só uma frase sublinhando, portanto, eu sou um académico relacionado com formação superior na área da segurança e saúde no trabalho, e só queria reforçar aquilo que disse, dizendo que tudo aquilo que eu disse, nós podemos verificar em bibliografia especializada, quer nacional, quer internacional, portanto, sobre os riscos associados às funções que estes técnicos, portanto, tudo isto que eu falei antes está referenciado, está em artigos científicos, portanto, a nível nacional e internacional. Isso é isto que eu queria dizer.
Eu queria agradecer mais uma vez terem-nos recebido e queria deixar uma ideia concreta sobre esta matéria, é que isto em relação ao deputado do PSD, as questões que colocou, não veio trazer, a pandemia não veio trazer uma realidade nova aos informáticos, a pandemia veio agravar em muito uma realidade que já existia. Portanto, isto esta forma de estarmos na carreira, de estarmos no trabalho, não é uma forma que fosse nova com a pandemia. Nós só tivemos, foi um esforço acrescido com ela. O CIADAP, urge que se reveja o CIADAP em relação à carreira de informática, urge principalmente que se reveja a forma como o CIADAP impacta na progressão numa carreira que está completamente parada há muitos anos já. Portanto, neste caso, já desde 2009, desde que entraram que entrou aquele artigo que veio derrugar as progressões na horizontal, toda a carreira parou e toda a carreira está a sofrer com isso. E nós nunca deixamos de responder aos desafios.
Muito bem, muito obrigada então desde já aos intervenientes nesta petição, aos representantes dos peticionários da petição 238/14. Barra segunda, sobre a carreira de informática, uma carreira de desgaste rápido. Esta petição tem neste momento cerca de pouco mais de 1.400 assinaturas. Neste momento, por força do número de assinaturas, não é uma petição que vá ser discutida em plenário. Não obstante, tendo sido feita esta mesma audição, que fica também registada nos arquivos também da própria Assembleia da República, cada grupo parlamentar, naturalmente, tomará a iniciativa que entender perante as questões que também aqui foram colocadas. Gostaria desde já de agradecer novamente aos peticionários as intervenções que aqui fizeram, agradecendo também aos grupos parlamentares a presença e as questões que colocaram e dando desde já, enquanto relatora desta petição, por encerrada esta mesma audição. Muito obrigada e bom dia.